Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Se aqui começa a ser bombardeado nesse momento, né? Nós não vamos pensar o que, que nós vamos comer, ou se minha alimentação está adequada, ou se respirar e tudo mais. Eu quero fugir.
Sim.
E as pessoas que têm traumas ou estresse pós-traumático, elas vivem nesse nível da fuga, do ataque de fuga. Então elas não conseguem, a mente dela não consegue, naquele momento, ter uma receptividade ao autocuidado. Ela precisa sair um pouco disso, né, para fazer. Então, o autocuidado, ele é curativo quando a pessoa começa a perceber, e você às vezes tem que dar para as pessoas todos os dias. Então, regras, ou você trazer para a pessoa para que ela comece a fazer. Existem pessoas que eu já atendi de com estresse, assim, pós-traumático, que você tem que colocar meio na regra, sabe? Olha, você vai tomar banho, sabe? Dessa forma, você vai dormir em tal horário, você vai fazer. Porque você tem que avisar e programar a pessoa de certa maneira para ter esse autocuidado até ela sair da. Aumentar o nível de energia dela, melhor dizendo.
Sim.
Aí ela não precisa mais.
Sim.
Deixa eu perguntar ali, que tem uma pergunta, mas faça a pergunta.
Tá. Não, enquanto você vê, eu vou. É que eu achei alguns outros caminhos de cura e. Enfim, processo de superação, talvez, de traumas. E daí eu queria ver justamente isso com você, Djalma. Que eu achei alguns termos que daí eu queria que você contasse um pouco mais a respeito. Que tem dois termos que agora que, enfim, que eu tô me recordando mais. Tá. Que um deles é o grounding. Não sei se você já ouviu falar.
Sim.
E o outro é a prática de mindfulness.
Isso, né? Então a gente vai falar. O termo grounding, tá? Significa aterrado.
Sim.
Certo? Então, quando você... como é que eu vou explicar isso direito? Porque isso é uma das técnicas. Então, por exemplo, as terapias corporais, de certa maneira, elas fazem esse trabalho de você aterrar, né? Ou seja, Sim. você está realmente aterrado. E esse termo é chamado ground. Uma pessoa que está com traumas ou com estresse muito grande, ela não está aterrada. Aterrada é a terra, né?
Sim.
Então, às vezes, existe práticas terapêuticas que levam a isso, a você aterrar, entendeu?
Sim.
A você trabalhar o teu o aterramento. É um termo em inglês que a gente usa,
grounding,
mas é trabalhar o teu aterramento.
O aterramento,
né?
Sim.
Porque a gente fica muito mental. Mesmo no normalmente na nossa sociedade, nós estamos muito mentais, nós estamos poucos aterrados. E na androterapia, que é o cuidado masculino, eu sempre falo e trago isso como meta, sabe? O homem vive muito no mental. O homem precisa aterrar. Nós precisamos ter contato com a terra. O homem precisa de ground, entende? Para que ele volte de novo ao seu equilíbrio. Esse termo é usado para isso, sabe? Então pode existir algumas técnicas que trabalham em cima de levar a pessoa para isso, né? Qual é outro termo?
É mindfulness.
O mindfulness também é um termo em inglês que a gente usa. Né? É um estrangeirismo que a gente faz na nossa língua.
Sim.
Né? Mas é atenção plena. Né?
É.
Você trabalhar com atenção plena. Isso é bom para todo mundo, né? Porque o cérebro da gente precisa de atenção plena. Num mundo onde todo mundo tem TDAH, sabe?
Sim.
Ter atenção plena é uma arte. E você fazer isso conscientemente ajuda muito, muito, muito. Porque
Sim.
no presente, que é isso que o mindfulness vai trazer, atenção plena, no presente nunca está acontecendo nada. Né? As nossas situações estão no passado ou no futuro. Ou a gente tem medo de alguma coisa que vai acontecer, né? Ou a gente tem, olhando para o passado...
Se preocupa por antecipação, né?
A gente faz isso o tempo todo. E na nossa sociedade está assim, né? Nós já vivemos, eu sempre trago para a sociedade isso, a gente vive numa situação de quase, principalmente após pandemia, né? Nós tivemos uma situação quase que coletiva de estresse pós-traumático, que ainda estamos vivendo isso. Então, a gente olha muito para o futuro e com medo do futuro e o passado, tentando nos culpabilizar por situações do passado. Né? Então a gente nunca está no presente. E essas técnicas vão trazer a mente no presente. Porque assim, uma pessoa muito azarenta na vida, ela vai ter 5 ou 6 coisas muito ruins acontecendo com ela durante uma vida inteira. Certo? É, as situações traumáticas, elas vão... É como se nós pegássemos essa situação que aconteceu e trazemos ela e reeditamos ela para o presente. Então trazemos ela para frente, como um chiclete amarrado que eu não desgrudo e vou trazendo ela para cá. Né? Quando a gente trabalha com a tentativa de estarmos mais no momento presente, tá? Nós vamos percebendo de que assim, no momento presente, não está acontecendo nada. E normalmente não está acontecendo nada com a gente no momento presente. As nossas dores e sofrimentos, eles estão no futuro ou no passado. E se acontece uma dor comigo, ela acontece e pum, já é passado. Né? Então nós vamos estar reeditando essas dores. E umas técnicas para limpar isso é você deixar o passado no passado, aprender com o passado, fazer do passado uma alavanca para o futuro, sabe? Transformar algo ruim no passado em um adubo maravilhoso para você no futuro. Isso é possível. Né? E existem situações que são tão traumáticas que tem que ficar no passado. Né? E às vezes as pessoas elas têm que fazer daquilo de algo muito ruim algo bom para elas.
Sim.
Né? E sim. Como que faz algo bom para elas? As pessoas me perguntam, mas é impossível. Não. Às vezes você falando sobre o seu trauma com outras pessoas que estão passando por isso. Às vezes você. Quantas ONGs, quantas pessoas de cura, de ajuda, elas não transformam a dor delas em movimentos bons de salvar pessoas?
Pois é.
Né? Isso também é curativo.
É, só a nível de curiosidade. A gente tá falando, tipo, de traumas relativamente pesados, né?
É.
É, mas existem, tipo, sei lá, traumas banais, não sei se banais seria a palavra correta, mas, tipo, coisas pequenas que despertam trauma na pessoa, sabe?
Sim.
Tipo, não, coisas não tão graves assim.
Pode acontecer sim. Né? O trauma, como eu te falei, é como você lida com aquilo.
Sim.
E às vezes nós não temos repertório para lidar com coisas que são... talvez cotidianas, assim, né? Então, por exemplo, às vezes uma pessoa, ela, sei lá, ela tinha dinheiro e ela. Vamos dar um exemplo aqui. Ela tinha dinheiro guardado e ela faz uma aplicação ruim e ela perde tudo. Como houve essas pirâmides, esses jogos, esses bets. Gente, não jogue nisso. Sempre falo isso, não jogue. Não gaste dinheiro com jogo de aposta. Né? Além de traumatizar, é altamente viciante. As pessoas perdem tudo, certo? Em cima daquilo. E se as pessoas perdem, né, elas podem ficar traumatizadas em relação àquilo, sabe? Então elas podem trazer na vida delas uma situação de que ela nunca mais vai fazer sobre isso, ela pode mudar a personalidade com a questão disso, sabe? Então a gente tem uma série de situações que para outras pessoas parecem banais, né? Mas no fundo, não existe situação banal no trauma. Existem formas que eu não sei, maneiras que eu não sei, repertório que eu ainda não aprendi para lidar com elas. Né? Por isso que as crianças têm mais traumas do que adultos. Né? Então, a gente sabe, assim, se a gente percebesse a sensibilidade da criança e aquele cérebro que está em formação, os adultos eles tinham que ser muito mais responsáveis sobre o que traumatiza ou não a criança. Sabe? Veja, não estou falando de trauma dizer não para a criança, não é isso. Mas é de traumas mesmo. Então tem pessoas que derrubam a autoestima da criança, tem pessoas que botam as crianças em situações terríveis, né? A gente vê na rua, às vezes, as pessoas botando crianças para pedir dinheiro na rua, com influências de outras, com perigos da própria rua para aquelas crianças, né? As situações de brigas terríveis que acontecem dentro de casa, de violência dentro de casa, sabe? E nem falo de violência sexual, que é uma das piores que existe, mas as outras violências que existem, né? A violência psicológica que é feita, das ameaças que são feitas para as crianças, tudo isso é altamente traumatizante porque a criança não sabe lidar. Depois, por isso que nós temos adultos depois com muito, muito complicados. Sabe, as surras que eram dadas antes, que hoje está menor, mas ainda existe, as surras. Nossa, tem tanta coisa que pode causar, né, num ser que está em formação.
Sim.
Né, que precisa de amor, orientação, e precisa de limite também, né, amoroso e tal. E não os limites que são dados, ou não limite, também é altamente traumatizante a criança ser rainha da casa, ser dona da casa, dona dos adultos. Isso é terrível. Um dia nós vamos falar do programa disso, né? Só sobre essas, os príncipes e princesas dentro de casa.
Sim. Eu tenho duas perguntas, até pra gente ir encontrando um fim.
Vamos lá. Vamos sim.
Mas o Daniel pergunta: haveria algum trauma bom?
Nossa, Daniel faz sempre perguntas ansiosas, hein, Daniel? Se existe algum trauma bom, eu acho que não.
Acho que não, né?
Eu acho que existem situações traumáticas que podem transformar aquela pessoa, e aí precisa de outros fatores envolvidos, que aquilo não torna a pessoa má, que eu vou dizer? Não torna a pessoa doente, adoecida, né?
Sim.
Vamos dizer assim. Mas torna a pessoa um aspecto curativo para outras pessoas. Então, por exemplo, houve um caso muito tempo atrás. Teve um cara que era muito rico e ele tinha seguranças e tudo mais, e o segurança sequestrou o filho dele, que era um garoto de 4, 5 anos. E quando o garoto descobriu que era segurança, porque viu atrás, né, enfim, deixou ver, ele matou o garoto. E ele continuava frequentando a casa, o cara ajudando a procurar e tudo mais. Bom, e o cara descobriu que quem tinha matado era o cara que ele tinha mais confiança, sabe, ali. Então aquilo foi altamente traumático para o pai, obviamente, perdeu um filho daquela maneira, né? E surpreendentemente, quando esse cara foi preso, o pai foi fazer uma horta no presídio para alimentar todos os presos. E fazia isso como uma ONG em homenagem ao filho dele. Então esse homem não só recebeu alimento desse pai e do filho que ele matou, e o cara ficou absolutamente arrependido, obviamente.
Sim, claro.
E eles botaram junto, e o cara falou da dor dele de perder, sabe? E ele transformou ele mesmo, transformando aquilo em coisas boas, sabe?
Sim.
Para que nunca mais houvesse dor, né? E tirasse dos presídios essa ideia do pai, que os presídios não fossem fábricas de marginais, entende?
Sim.
E fosse, poderiam ser em algumas Sim. situações, alguns lugares curativos.
Sim.
Então, nesse ponto, Daniel, o trauma pode ter causado coisa boa, mas traumas bons não existem.
Sim. O que eu ia perguntar, Djalma, qual é o papel da resiliência no trauma?
Veja, a resiliência é outro termo que é mal utilizado pra caramba, né?
Sim.
Que tem empresas utilizando resiliência, massacrando pessoas Sim. e falando que você tem que ser resiliente.
É.
Né? Que é como a questão do propósito, que é termos de moda, que, sabe? Peraí, né?
Pois é.
A resiliência é a capacidade de suporte que você tem. E você pode criar resiliência, né? É para saber lidar com algumas situações. Então, existem muitas pessoas que precisam aprender resiliência. Resiliência não é aceitação da situação ruim, né? Nem ir além do seu limite. Resiliência é você aprender a lidar com as coisas. Né?
A capacidade de adaptação, talvez, né?
Não é adaptação, mas você aprender a lidar com aquilo. Né? Às vezes, por exemplo, existem frases que são frases resilientes, que eu chamo. Melhor ter paz do que ter razão.
Ah,
é uma frase resiliente. Né?
Sim.
Eu não quero ter razão, estar sempre certo. Sabe? Então, é melhor ter paz. Isso ajuda um pouco na resiliência, sabe? Outras coisas, eu aprender ter saídas para lidar com determinadas coisas. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa resiliente é uma pessoa que consegue dizer não, é uma pessoa que consegue saber seus limites, é uma pessoa que sabe que até que eu vou, outra vez não vou, sabe? O resiliente também é saber que existem situações traumáticas, né, que eu vou limpar essa situação traumática e não deixar com que ela produza algo ruim em mim, né? E outra, saber que, por exemplo, se nós cuidarmos das nossas crianças, mas de maneira excessiva, como estão acontecendo, as nossas crianças no futuro terão que aprender a ser resilientes, porque qualquer coisa pode traumatizá-las, entende?
Eu achei 15 frases resilientes, só para encerrar o programa.
Vamos lá.
A primeira, então: a adversidade é uma oportunidade disfarçada para descobrir nossa verdadeira força.
Isso.
A outra é: não é sobre o quão duro você pode bater, mas o quão duro você pode apanhar e continuar avançando. Outra: mesmo nas tempestades mais sombrias, sempre há uma luz que nos guia para frente.
Isso.
Cada desafio enfrentado é uma chance de crescimento e aprendizado. A força não vem da capacidade física, mas de uma vontade indominável. A vida é 10% o que acontece com você e 90% como você reage a isso.
Isso é verdade.
Nas dificuldades encontramos a oportunidade de nos reinventar e florescer. Daí tem outra que é: caí 7 vezes, me levantei 8. É, a resiliência é a arte de transformar dor em poder. Cada obstáculo é uma chance de construir nosso caminho com mais firmeza. O que não me mata me torna mais forte.
Isso.
O fracasso é apenas um passo no caminho para o sucesso. A verdadeira força está em continuar quando todos os outros desistiriam. A esperança é a âncora da alma, segura e firme. E por último, a vida pode nos derrubar, mas somos nós que decidimos levantar.
Mas você sabe, essas frases, elas são frases motivacionais, né? Que podem ser bem utilizadas, elas funcionam.
Sim.
Mas elas podem ser utilizadas de maneira errada, né? Você está no seu limite, sim, sim. E tem uma frase dessa de que, sabe, é quase aquela ideia de que, apesar dos todos fracassos, você não desiste nunca. Né? Tem momentos que você tem que desistir. Agora, tem uma música que eu acho que é a música mais fala mais de resiliência, né? Que é aquela que levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né?
Exatamente.
Né? Que o cara cai, né? E o cara chora e viram.
Sim.
Né? Mas ele viu que ele conseguiu levantar, sacudir a poeira
e dar
a volta.
Eu achei que você ia falar, até porque saiu em uma das frases aqui, que é: o que não me mata me torna mais forte.
Isso.
E tem uma música em inglês, né? É meio antiga, que fala isso: What doesn't kill me, what doesn't kill me makes me stronger. Alguma coisa assim.
Então, tá vendo? É verdade, né? Aquilo que não me mata, obviamente,
sim,
me torna mais forte. Eu posso olhar para, desde que eu olhe para aquilo, né, e consiga extrair daquilo a minha força.
Exatamente. Né?
Beleza, então, gente?
Feito.
Hoje falamos bastante. Tem algumas perguntas que perguntaram, onde eu atendo. Depois eu passo, o meu celular. E na semana que vem nós vamos ter mais assuntos, né, para falar. Então, tem um assunto que está pendente aí, que fala, que as pessoas me perguntam, que é sobre a nossa capacidade de avançar, sabe? Como é que é o termo que eu usei no começo? Fugiu agora, né? E a luta, né? Botar tua meta e a luta e tudo mais, né? Então, pode ser que a gente fale sobre isso.
Sim.
Mas eu vou estar aberto também uma enquete para que você tenha temas que você queira que eu fale por aqui. Nós temos dois convidados que vão vir ou esse mês ou outro mês. Nós vamos trazer um acupunturista aqui. Vamos falar sobre acupuntura e como a acupuntura pode ajudar nas pessoas.
Você sabe que eu sempre tive curiosidade em fazer acupuntura.
Então, vai vir. Bom demais. Né? E como trabalhar, o que a acupuntura traz?
Entende?
Como ela pode trabalhar na saúde mental. E nós vamos também trazer um psicólogo aqui, né? Em algum momento já tá marcado com ele, só tem que fechar o dia, né? Para falar sobre adolescência, sobre, sabe, ele é um cara que trabalha com meninos e meninas, mas mais com meninos, sobre adolescência, e dá assim uns conselhos para os pais, né? Como é que é lidar com filhos adolescentes? Então nós vamos ter convidados aqui, vamos falar sobre esse tema, e se você tiver mais tema aí, fale comigo, tá bom? Passinho, muito obrigado.
Obrigado, Djalma.
Marta, melhore dessa sinusite.
Marta, a gente vê você semana que vem.
Antibiótico que passa, né? E um grande beijo para todo mundo que me escuta aí, tá bom? É um grande prazer fazer esse programa com vocês e para vocês.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. A apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.